Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 4 e 5 de outubro de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma. E quero saudar o nosso novo parceiro no programa, o Instituto Unimed. E eu faço saudando o presidente da instituição, o Dr. Alcides Stumpf, o Dr. Nilson Mai, presidente da Unimed, a Vanessa, do Marketing, e o Salus Locke, da Imprensa. Um grande abraço a todos. Sua próxima grande venda está na palestra especial do Cindy Lojas Porto Alegre. Garanta seu ingresso em cindylojaspoa.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. Acesse institutounimedrs.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre a Moldova, que pode imitar a Ucrânia. A Rússia pode repetir o erro histórico na Finlândia. O plano para a paz em Gaza. Kaliningrado, a ponta de lança de Moscou na Europa. Alemanha, da crise à recuperação. E Trump é quem pode viabilizar o Estado palestino. A Moldova, que fora membro da antiga União Soviética, realizou eleições neste final de semana e o Partido Solidariedade e Ação, que defende a adesão à União Europeia ainda nesta década, obteve 50,2% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral informou.
As eleições deste final de semana eram consideradas cruciais. O partido Ação e Solidariedade no Poder desde 2021 recebeu 50,16%. Já o partido pró-Rússia, Bloco Patriótico, obteve 24,19%. Líderes europeus, incluindo o presidente da vizinha Ucrânia, Volodymyr Zelensky, celebraram o resultado como uma vitória para o continente. Segundo a União Europeia, a votação foi marcada por temores de compras de votos e distúrbios, além de uma campanha de desinformação sem precedentes, com origem, sabe onde? Na Rússia. Moscou, claro, nega as acusações e afirma que as autoridades da Moldávia impediram milhares de moldavos que vivem na Rússia de votar.
O resultado é uma vitória pessoal de Maia Sandu, a presidente reeleita no ano passado, também com margem mínima, que passou a campanha denunciando os esforços de Moscou para tentar influenciar o resultado. Foi uma vitória do país, não do partido, disse a mandatária em entrevista após a totalização dos votos. Eu realmente queria que os moldavos decidissem pelo país. Em disputa retórica e política aberta com Vladimir Putin desde a invasão da Ucrânia, os principais líderes europeus foram as redes sociais assim que a maioria governista foi confirmada. Apesar da interferência e da pressão, a vontade do povo moldavo prevaleceu. A França apoia a Moldova na sua busca pelas aspirações europeias e pela liberdade e soberania,
escreveu o presidente francês Emmanuel Macron. Para o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, este foi mais incisivo em apontar para Putin e festejar Sandu. Não só salvou a democracia e manteve o rumo europeu, como também impediu a Rússia de assumir o controle de toda a região. O resultado da eleição mostra que a população deste país anseia de desfrutar as mesmas benesses que passaram a ter os seus vizinhos, como Polônia, Romênia, Hungria, Tchequia, Eslovênia e tantos outros que passaram a fazer parte da União Europeia. Liberdade política e econômica, acrescida de livre trânsito de pessoas e de mercadorias, são as premissas que aqueles vizinhos passaram a usufruir desde que se livraram do jugo soviético comandado por Moscou, o que ocorreu em 1991 com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ressalto o que disse o polonês Donald Tusk. Não só salvou a democracia e manteve o rumo europeu, como também impediu a Rússia de assumir o controle de toda a região. E aí é que mora o perigo e vem a dúvida. Será que impediu mesmo a Rússia? Na Belarus, que está desde 1994 sob a ditadura do fiel seguidor de Putin, Alexander Lukashenko, o povo saiu às ruas múltiplas vezes, denunciando as fraudes eleitorais e manifestando seu desejo de passar a fazer parte da União Europeia. Por meses e meses, as ruas das principais cidades do país foram tomadas por multidões, clamando pela deposição do ditador e pela realização de eleições limpas. O resultado foi a repressão por parte das forças comandadas por Lukashenko com o apoio de Putin. Hoje a Belarus está dando apoio logístico à Rússia para a guerra que desenvolve na Ucrânia, inclusive abrindo passagem em seu território para a invasão por terra. E aí tem-se que lembrar do porquê da guerra deflagrada por Putin. Simplesmente porque a Ucrânia queria passar a fazer parte da União Europeia e da OTAN. A Moldova tem o atenuante de colocar no seu objetivo, pelo menos declarado, apenas a União Europeia, não a OTAN. Mas há um agravante que tem gerado uma presença militar da Rússia. É a Transnistria, uma região separatista em um território disputado, a Moldova, localizada entre a Ucrânia e o restante do país. Esse território declarou independência em 1990, após a dissolução da União Soviética, mas não possui reconhecimento internacional. A região é caracterizada por ter sua própria moeda, bandeira, governo e passaportes, e por preservar um forte legado soviético, com estátuas de Lenin e símbolos comunistas. Mantém uma grande presença de tropas russas e uma economia que combina elementos socialistas e capitalistas. As pretensões russas com relação à sua expansão na região foram explicitadas semana passada. A agência russa de notícias, TASS, citou o comandante interino do Distrito Militar Central da Rússia, o general Rustam Minikaev, dizendo que o objetivo é criar um corredor terrestre entre Donbass e a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. Tem como objetivo controle total sobre a região oriental de Donbass e o sul da Ucrânia e obter o acesso à Transnistria, disse o general. A questão que se coloca é: conseguindo tudo isso, a Rússia vai parar na Transnistria? O mais provável é que cruze a fronteira e expanda seu domínio sobre o território moldavo, o que seria uma tarefa bem mais fácil do que a que está desenvolvendo agora na Ucrânia. A adesão da Moldova à União Europeia precisa ser aprovada pelos 27 Estados-membros e está programada para acontecer em 2030. Isto se antes este, que é o país mais vulnerável da Europa, não for invadido pelos tanques de Moscou, como aconteceu com a Ucrânia.
A seguir... Rússia pode repetir erro histórico na Finlândia.